A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM.
Pela Cultura FM.
O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
E a cultura no sertão.
Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, gente, bom dia, 26 de abril e a gente mais uma vez aqui com o nosso Apostando no Semiárido. Bom dia para você, agricultor, bom dia, agricultora, bom dia aos jovens que estão nos ouvindo, aos coordenadores do SECOR também que estão aí ligadinhos no nosso programa, nosso bom dia. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, né? Principalmente o encontro territorial que o SECOR vai estar realizando em Serra Talhada. A equipe do SECOR também participou aí do 5º Seminário do NEPAS, que trouxe como tema Sementes, Autonomia, Resistência e Vida no Semiárido. Assim como a gente vai ler uma nota de pesar que a coordenação do SECOR, né, fez em homenagem ao deputado Manuel Santos, que desencarnou ou que faleceu no último domingo, dia 19. Pois é, mas aí a gente vai começar o nosso programa, vamos então de música. Daqui a pouquinho a gente dá mais informações do que a gente trouxe pra vocês.
Apostando no Semiárido.
Apostando no Semiárido.
Notícias quentes como brasa.
E ontem foi o último dia do evento que aconteceu aí na Praça Sérgio Magalhães, onde acontece a faixa, a Feira Agroecológica de Serra Talhada. E aí a gente aproveitou, né, e conversou com o professor, um dos responsáveis pela realização do 5º Seminário do NEPAS. Vale salientar que NEPAS é um núcleo de estudo e pesquisas de práticas agroecológicas no semiárido, que é composto aí pelo SECOR, pelo Centro Sabiá, pela Diaconia, pela Casa da Mulher do Nordeste, algumas organizações. Então, esse ano, a gente trouxe como tema Sementes, Autonomia, Resistência e Vida no Semiárido. Toda a culminância do evento, que começou desde o dia 22, terminou ontem, foi aí, então, na Praça Sérgio Magalhães, onde acontece a faixa, e a gente pegou e conversou com o João Amorim. Aí ele vai falar agora pra gente, né, sobre o balanço, se foi positivo, se foi negativo, né, por que essa temática, por que a realização aqui no Semiárido. Vamos ouvir então a entrevista.
Eu sou professor da UASH e um dos coordenadores do 5º Seminário do NEPAS, que este ano, né, traz o tema Autonomia, Resistência e Vida no Semiárido. É professor, de 22 a 25, vários dias aí acontecendo o evento do NEPAS, não só na sede da UASH, né, mas em algumas comunidades de Triunfo, por exemplo. Eu queria que o senhor falasse sobre o evento. Por que a necessidade de realizar esse seminário no sertão do Pajeú? Bom dia.
Bom dia, Kátia, bom dia a todo mundo. Para a gente que está na universidade hoje, e uma universidade no sertão do Pajeú, é muito importante realizar o 5º seminário, ou seja, são 5 anos consecutivos que a gente vem fortalecendo, ampliando essa discussão sobre sementes, sobre autonomia, sobre agricultura familiar, sobre economia solidária, sobre desenvolvimento rural, sobre agroecologia. Tudo isso para a gente se resume nesse termo chamado agroecologia, que a gente faz questão de reforçar todos os dias em nossas aulas, em nossos estudos, em nossas conversas, essa reforçar a importância da agroecologia na vida das pessoas. Essa semana foi, de fato, diferente, porque estamos celebrando esse 5º, estamos encerrando com, assim, com a consciência tranquila e com aquela sensação boa de que deu certo, mais um seminário deu certo.
Diferente, envolveu também homens, teve representatividade de várias raças, a gente teve a participação dos índios chucurus, teve também as mulheres quilombolas, foi um evento bem místico, todo mundo, como o senhor falou, todo mundo abraçando essa causa que é justamente a agroecologia, né? Todo mundo levantando essa bandeira.
É isso que a gente quer. A universidade, mas nós não estamos sós, principalmente com as ONGs, as organizações não governamentais daqui da região. Primeiramente o SECOR, depois o Centro Sabiá, mais o Caatinga, mais a Casa da Mulher do Nordeste, mais a Diaconia. Então essa soma de esforços, mais os índios chucurus, mais as mulheres, 100 mulheres estiveram durante o dia inteiro discutindo o seminário sobre a condição, o lugar das mulheres na Caatinga. Para a gente é muito importante, para a gente é reforçar, reafirmar essa questão que a agroecologia é o caminho que a gente deve trilhar. O feminismo está muito presente, as mulheres usaram a semana inteira um adesivo: sem feminismo não há agroecologia, porque defender a condição da mulher, o lugar da mulher nesse espaço amplo que é o meio rural, nesse espaço amplo que é o território, o semiárido, e agora que a gente envolveu pelo menos 2 territórios, o território do Pajeú e o território do Araripe. Foi uma semana de fato em que cada vez mais a gente visibiliza a questão da agroecologia como modo de vida.
Uhum. Foi maravilhoso também porque a gente pôde ver a diversidade da mão de obra da mulher construindo e transformando matérias-primas em artesanato. A gente teve também uma demonstração de uma culinária maravilhosa, comidas típicas das suas regiões, onde as mulheres trouxeram para cá também. As sementes também, houve esse momento de troca de sementes. E eu queria que o senhor falasse por que vocês escolheram todo o fechamento da programação onde é realizada a Feira Agroecológica de Serra Talhada, a FASH. Foi uma decisão bem pensada.
A FASH está fazendo, fez 15 anos.
Vai fazer
15 anos agora em junho. Isso. E vai celebrar com muito louvor 15 anos, uma década e meia de luta, de resistência. E a gente está, nos 5 anos, a gente sempre concluiu o seminário nesse meio, com essas pessoas, dividindo com elas, partilhando com elas esse sentimento. E as sementes crioulas, nativas, As sementes são, para a gente, tem um simbolismo muito forte com a questão da autonomia. Nós entendemos e fazemos questão de reforçar isso, que as famílias que têm suas sementes, sua água, seus alimentos, seus reservatórios, repito, de água, seus alimentos para os animais, para as pessoas, essas famílias têm autonomia, essas famílias resistem e essas famílias têm capacidade e vivem dignamente nos sertões, vivem dignamente no semiárido. Então, essa questão de trazer as sementes como a pauta principal foi uma decisão, porque a gente quer reforçar. E também é claro que nesse evento nós tivemos o lançamento do programa da ASA, que está junto com o governo federal, desencadeando um trabalho aí para a implantação de 640 bancos comunitários de sementes em todo o semiárido. Então, para a gente, tem um simbolismo bem forte, que é manter a semente como patrimônio e manter a semente como símbolo de resistência e de autonomia dessas famílias.
Então, só para finalizar, resultado positivo.
Positivo, primeiramente porque as pessoas vieram, primeiramente porque as oficinas aconteceram, primeiramente porque as famílias, mulheres e homens e jovens, estudantes mesclados com agricultores, com agricultoras, com técnicos, estiveram presentes no evento. Para a gente é essa mistura boa, é essa aproximação entre a universidade e a sociedade que dá esse caráter de participação, de troca de experiência o tempo todo. Valeu a pena e a gente caminha agora então para o sexto seminário daqui a um ano, com as graças de Deus.
Agora a gente vai ouvir a participação de Maria José, da comunidade quilombola do Feijão, em Mirandiba. Ela que falou da experiência do Banco de Sementes uma vez, que o seminário ele trouxe essa temática, né, para que as pessoas realmente valorizem, né, e tentem cultivar e tentem manter aí as sementes crioulas, né? Então, como teve essa temática, Maria José foi convidada para falar sobre a experiência dela da comunidade quilombola. Aí agora a gente vai ouvir, né, essa grande história de Mazé. Vale lembrar que toda essa parte da sementes, ou do Banco de Sementes, também teve aí uma parceria com o SECOR. E aí a Juliana, na época, comunicadora do SECOR, sistematizou toda essa experiência, né? E ela foi lá e falou sobre esse movimento que foi feito na comunidade até a formação do Banco de Sementes. Vamos ouvir.
Bom dia a todos e todas. Eu sou Maria José, da comunidade quilombola de Feijão, Mirandiba. Fica mais ou menos 70 quilômetros aqui de Serra Talhada, né? E, assim, é o quinto seminário que eu participo, né? Então, venho aí nessa caminhada junto com o Lepas e tendo a oportunidade de estar, né, nesse espaço que é a universidade, que até então era o espaço que nós, agricultoras, né, e agricultores, não tínhamos, né, esse espaço para que a gente pudesse estar dentro de uma universidade falando, né, de nós mesmas, para nós, para os visitantes, para os governos, né? E isso é um prazer imenso, né, poder estar fazendo isso. E Letícia Mendes, e eu lembro que na minha casa, né, na casa do meu avô, eles faziam, que era a casa de taipa, e eles faziam quartos, né, um quarto alto, e convidava todo mundo da comunidade, né, trabalho de mutirão, para peneirar areia e colocar nesse quarto, né, ele alisava as paredes por dentro, e era onde a gente guardava as nossas sementes, que aí a gente chamava de aloque, né? Então misturava a semente com a areia. Por quê? Porque a areia ficava friinha, né? E aí a gente podia guardar essa semente por mais tempo. Isso nos faz lembrar que a dificuldade, né, que a gente sempre enfrentou para estar guardando essas sementes, sempre foi um desafio para nós, né, que moramos na área rural. Sempre foi um maior desafio ainda para nós mulheres, né? Porque a gente pegava uma latinha de manteiga, pegava uma sacolinha e guardava essas sementes. Nem que seja 5 sementes, mas a gente estava lá guardando, porque a gente acha importante estar fazendo essa reserva. E o mais interessante disso é que se a vizinha ali não tinha essa semente, aí disse, ó mulher, tu tem semente de jirimum? Aí disse, qual é o jirimum que tu quer? Né? E a gente poder estar compartilhando essa semente. Porque quando a gente compartilha, a minha semente pode não germinar, mas a da vizinha pode germinar. Então, uma forma de você garantir que essa multiplicação ela aconteça de fato. Como seleciona essas sementes? Então, a comunidade, né, de feijão é sempre selecionada. Ah, mas não tem uma selecionadora. Mas a gente selecionava na mão. A gente pega um espigo de milho, vê qual é aquela que é mais robusta, aquela que o caroço, o grão é maior, ou seja, a semente é maior, e aí a gente tirava só aquela parte e a outra, né, já jogava para as galinhas, já guardava para os animais. Então, isso é uma tecnologia, certo? Difícil, porque você tem que fazer de espiga por espiga, né? Quando entra a outra tecnologia, você debulha o milho inteiro e ela já separa isso, né? E o mais importante é que a comunidade antes trabalhava com agrotóxico. Hoje está com mais de 15 anos, né, que a comunidade não trabalha mais com agrotóxico. E isso é um conhecimento, um ganho, né, muito grande para a gente. Porque meu avô plantava muito algodão e ele usava bastante veneno. Depois, nessa nova geração, a gente não usa mais veneno. Trabalhamos todo dentro da agricultura, né, agroecológica. Trabalhamos com medicamentos medicinais naturais, né? E isso é o que é mais importante. Quando a gente pensa, quem guarda as sementes? Né? Quem é que está com esse poder de guardar as sementes? Como eu já falei no início, sempre o homem guarda, mas a mulher é uma peça fundamental na família, né? Que é mais uma responsabilidade que nós mulheres temos, né? Que não deveria ser só das mulheres, mas de todas as pessoas que compõem a família. E por que guardar? Né? Guardar para que no próximo ano a gente possa ter novamente essa semente. E é o que todas nós fazemos. Hoje nós temos um banco de sementes na comunidade e a gente conseguiu através da Embrapa, né? E também a Casa da Mulher do Nordeste, o SECOL, né? Deu uma força muito grande no nosso banco de sementes, porque a gente ficava pensando como que a gente vai guardar essas sementes, né? Para estar guardando só em latinhas de manteiga não tem condições, né? Então, hoje nós temos um espaço maior, nós ganhamos bombonas, né? Aqueles balde plástico, para que a gente possa estar guardando melhor essas sementes. A gente tivemos capacitações, né? E acredito que outras comunidades também, né, estão tendo esse acesso. E a experiência vem dando certo, porque hoje nós temos um guardião de sementes, guardiões de sementes, né, na comunidade, que a gente está mobilizando e fazendo esse resgate das sementes crioulas, né? E essa discussão ela vem crescendo a cada dia. E a gente está tentando tá envolvendo os jovens e não guardar só as sementes, o milho, o feijão, né, o arroz. Não, também entra a questão das sementes das plantas naturais.
Pois é, agora a gente vai ler a carta que foi feita pela coordenação do SECO, uma carta de pesar, né? Na realidade foi uma nota, lamentando aí o falecimento do deputado Manuel José dos Santos, que acabou falecendo aí no último dia 19, né, em São Paulo. A nota diz o seguinte: a política pernambucana perde um grande líder. A coordenação do Centro de Educação Comunitária Rural, SECO, lamenta profundamente o falecimento do nosso companheiro de luta sertanejo serratalhadense Manuel José dos Santos, deputado estadual pernambucano pelo PT. Neste momento doloroso, viemos solidarizarmos com os familiares deste homem que fez uma escola super surpreendente na vida sindical e política. Com um olhar direcionado para o homem e a mulher do campo, Manuel Santos tornou-se um exemplo de luta nos movimentos sociais, no movimento sindical rural, espaço que atuou como presidente dos trabalhadores rurais de Serra Talhada, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Estado de Pernambuco, FETAP, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, na CONTAG. Além disso, foi um dos fundadores do Centro da Central Única dos Trabalhadores da CUT, né, e do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, o PT. Rogamos a Deus que no aconchego dos seus abraços receba este ente querido e que, no imenso calor do coração, conforte a todos e todas por essa grande perda. Manuel José dos Santos faleceu no dia 19, aos 63 anos, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, vítima de complicações de um câncer no esôfago, que combatia desde 2014. Então, tá aí as homenagens, né? Tá aí a homenagem da coordenação do SECOL a esse grande líder pernambucano, né, serratalhadense, que nos deixou, mas deixou seu legado aí de político sincero e respeitador e que realmente lutou pelos movimentos sociais, pelas pessoas, pelo homem e a mulher do campo, né? Então a gente, esse aí é mais uma homenagem. Vale lembrar que ontem aconteceu aí a missa campal, né? Aconteceu às 3 horas no Alto do Bom Jesus, a missa do sétimo dia, aí onde compareceu assim milhares e milhares de pessoas homenageando, né, o nosso Manuel Santos.
Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro mais uma estação.
Você sabia?
Você sabia? Sabia.
Pois então, você sabia? Hoje é o dia do goleiro e também é o dia de prevenção e combate à hipertensão. Aí eu chamo a atenção para essa doença que é muito séria. No Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, que é hoje, vale lembrar que essa danada dessa doença silenciosa, né, ela complica muito a vida da gente, né? Ela pode afetar órgãos nobres do nosso organismo, trazendo como consequências derrame cerebral, infarto, né, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, alterações graves de visão, impotência, entre outras doenças, né? Cerca de 25% da população brasileira, chegando aí a mais de 50% na terceira idade e as 5 de crianças e adolescentes no Brasil, sofrem com essa tal doença chamada hipertensão. Então, meus amigos, pelo amor de Deus, vamos diminuir o sal, né? Vamos comer menos sal, porque todo alimento já tem sua dosagem certa de açúcar e de sal. Mas nós, brasileiros, com essa linda mania da gente achar que vai fritar um ovo, coloca sal. A manteiga não já tem sal, então pra que colocar sal, né? Você que gosta de comer muito sal, tome cuidado pra você não sofrer dessa doença futuramente, tá certo? Fica aí então a alerta do nosso programa Apostando no Semiárido.
Parabéns pra você.
A gente parabeniza, então, todas as pessoas que estão completando hoje. A gente parabeniza todas as organizações que promoveram NEPAs, né? A gente parabeniza todas as agricultoras, produtoras que participam da Feira Agroecológica de Serra Talhada, também como os agricultores, por terem preparado um belíssimo café da manhã, né, ao povo serratalhadense, à juventude, aos universitários, aos estudantes, as agricultoras que se deslocaram aí de vários territórios do estado de Pernambuco para participarem desse grande evento do Nepas. E a você que está completando o ano, nossos parabéns, que Deus abençoe e que nos dê mais oportunidades de viver dignamente, né, e consumindo mais produtos agroecológicos. Vamos de música, né, para os aniversariantes.
Sertanejo, quando pega na viola e relembra sua história, logo chora o coração. Os seus olhos ficam feito mar de água e no peito dói a mágoa por não ver florir o chão. Onde a lua se desmancha ao ser tocada e se sente a lua amada, se embriaga de paixão. Sertanejo, tua alma cor de prata, não engana e se retrata a dura história do sertão. Ah, se eu pudesse o teu chão tocar, e com meu pranto este chão regar, quem sabe brotaria o teu pão de cada dia, teu sonho, meu sonho, o cerrado brotaria.
Agenda da semana. Agenda da semana.
Pois é, aí um convite especial aí do Projeto Escola das Águas, né, em nome de Kelly Souza, que ela é a coordenadora pedagógica do SECOL e também aí coordena o Projeto Escola das Águas aqui nos municípios, né? Então é o seguinte, é o diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Ouricuri, Jean Carlos Coelho Alencar, tem a honra de convidar todos vocês que estão nos ouvindo para participar da solenidade de colação de grau do curso de captação e manejo de água, no semiado, a turma 2014, aí toda a turma, todos os jovens que fizeram parte aí desse curso, né, estão de parabéns e vão se informar, graças a Deus, aí no dia 29, às 7 horas da noite, no hall da entrada do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia, no campus de Ouricuri. Parabéns a todos os jovens, parabéns a Kelly e aos jovens que participaram, né, desse momento de formação. E o SECOL realizará o encontro territorial com famílias agricultoras de Carnaubeira da Penha, Custódio e Parnamirim, pelo P1 mais 2 em Serra Talhada, nos dias 27 e 28. Vamos ouvir o coordenador do programa, Carlos André, que vai fazer o convite para vocês.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Bem, Kátia, o encontro de avaliação territorial, a gente está concluindo agora a etapa do projeto P1 mais 2, e aí a gente precisa desse momento, que é muito importante, de avaliar nossos trabalhos, né, nossas ações que foram implantadas nas comunidades. E aí vão estar presentes os municípios de Custódia, Carnaubeira da Penha e Parnamirim nesse evento, que é um momento muito importante da gente estar sentando, conversando com os beneficiários, conversando com as comissões municipais da ASA. E aí a gente vai estar discutindo algumas questões que aconteceram ao longo do processo que a gente está executando desse projeto maravilhoso que é o P1 mais 2.
Uhum. Carlinhos, você falou com relação às famílias, o último encontro, que é o territorial, já houve um encontro municipal em alguns municípios, né, que foram contemplados com essas tecnologias. E eu queria que você falasse, assim, além dessa discussão, o que se faz tão importante dentro da pauta da programação que vai haver para que realmente esses agricultores, que já foram convocados pelos seus técnicos responsáveis pelos esses territórios, né, esses municípios, venham realmente e participem desse momento de reflexão e de análise, né, sobre esse processo todo da implementação das tecnologias nessas comunidades.
Bem, Kátia, como você mesmo falou, a gente já realizou alguns encontros municipais, né? E agora, esse momento é da gente juntar todo o território de atuação do SECO com esse projeto, para a gente sentar e avaliar nossas ações nesses municípios. E aí, esse é um momento muito importante, porque essa é a ferramenta que a gente tem de ter uma resposta do público, né, dos beneficiários que foram atendidos, das comissões, como foi a execução do nosso trabalho nesses municípios. Então, esse é um momento primordial, assim, do projeto, onde a gente tem a resposta do outro lado, que é os beneficiários e o público que a gente está envolvido durante esse processo.
Ok, Carlinhos, muito obrigada pela participação e bom encontro para nós todos.
Obrigado, Kátia. Desde já eu agradeço também a oportunidade de estar divulgando aqui esses eventos que estão acontecendo.
Pois é, nos dias 4, 5 e 6, Maria Silva Luz, Carlos André, Patrícia e eu iremos participar do Encontro Estadual de Comunicação no Estado de Pernambuco, que vai acontecer em Glória do Goitá. No próximo programa a gente traz mais notícias sobre esse grande evento. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Você acabou
de ouvir. Acabou
de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.